Entonces, para hablar de los desafíos de la formación profesional en la contemporaneidad, desde el trabajo social crítico, primero pienso que debemos comprender qué entendemos por trabajo social crítico. Entonces, pienso que cuando hablamos de trabajo social crítico, debemos pensar, debemos tener inicialmente una actitud crítica. ¿O qué es esto, una actitud crítica? Del punto de vista filosófico, una actitud filosófica. Esta actitud filosófica entendemos que debe contener una actitud de espanto. Espanto es decir, nos sentir muy mal con la desigualdad, la miseria, la pobreza, todo esto que criticamos. No podemos aceptar la banalización de la desigualdad y de la miseria y de la pobreza tampoco. También tenemos que tener una actitud filosófica de admiración. Admiración es decir, reconocer y admirar las luchas sociales que se dedican a cambiar la realidad, la sociedad. Si admiramos las luchas sociales, debemos nos engajar, debemos participar de estas luchas sociales como no solamente una admiración abstrata, pero como una acción crítica positiva y activa. También una actitud filosófica de inconformismo. Inconformismo es decir, no aceptar todo esto que nos dicen que es normal, la normalidad del mercado, la normalidad de presupuestos de organismos internacionales, la banalización del pensamiento, la idea de pensamiento único, como nos hacen, intentan nos hacer acreditar. Una otra actitud filosófica es la indagación radical. Indagación radical es decir, cuestionar profundamente todo esto que no concordamos, que no estamos de acuerdo. Indagar radicalmente, es decir, en su racine, en su raíz. Es también una actitud filosófica de búsqueda de fundamentos, fundamentos teóricos, éticos y políticos para sustentar nuestra acción, nuestra profesión y nuestra posición diante del mundo. Una otra actitud también es la actitud crítica. Actitud crítica es decir, la acción crítica. Actitud crítica fundamentalmente fundada en los principios de la teoría crítica. Esto significa una actitud de comprender el mundo en su totalidad. Totalidad significa comprender la realidad en sus múltiples dimensiones, en sus múltiples causalidades, sus múltiples, aquello que causa la cuestión social. Y entendemos la cuestión social no como los problemas sociales individuales, pero la cuestión social como la apropiación privada de la riqueza socialmente producida, que es producida por todos. Esta comprensión de la totalidad es fundamental para pensarmos cuál es el trabajo social crítico que deseamos. Una otra actitud crítica es comprender y actuar en el mundo en una perspectiva de historicidad. Es decir, reconocer la historia y los procesos históricos y las particularidades de cada país, de cada nación, mas contextualizando, entendiendo estos países en un contexto más amplio del capitalismo. Una otra actitud crítica es entender los procesos políticos y de organización de las clases sociales. Es decir, es preciso comprender cómo son organizadas en cada país las luchas de clase, las luchas de las clases trabajadoras para cambiar el mundo. Una otra actitud crítica es entender nuestra profesión como una mediación importante, una mediación de nuestro trabajo, porque no somos capaces de cambiar el mundo inmediatamente con nuestra profesión, con nuestras acciones, pero podemos desenvolver atitudes profissionais radicais do ponto de vista de compreensão da realidade em sua totalidade e construir mediações importantes para buscar a transformação social. E entender também os processos sociais como processos prenhes, cheios, repletos de contradições. Isso significa compreender e explorar as contradições em el Estado e em la sociedade. Não existe Estado único e tampouco existe uma sociedade única. Hoje se habla muito do terceiro sector como o reino de la sociedade organizada e contestadora, pero não é assim. La sociedade é prenha de contradições e também da la sociedade encontramos os interesses privados e as organizações privadas que desejam manter a estrutura social desigual e não cambiar a sociedade. Outra atitude crítica em tudo isto é pensar no trabalho social num contexto de superação, é dizer, a superação da ordem capitalista. Não falamos apenas da superação de dificuldades individuais de los sujeitos com os quais trabalhamos, pero lutar pela emancipação humana. Emancipação humana no sentido da teoria crítica marxista, é dizer, a emancipação da superação da ordem capitalista. Essa compreensão de trabalho social crítico que nos possibilitou, que há possibilitado em Brasil, construir um projeto ético-político profissional. Um projeto ético-político profissional que tem certos componentes específicos da profissão, mas um projeto ético-político profissional que tem projeto de sociedade, que se articula um projeto profissional com projeto societário, projeto de construção de uma nova sociedade. E este sentido de trabalho social crítico, ele nos ha possibilitado construir este projeto ético-político profissional que recusa o conservadorismo em la formação e em trabalho profissional. Recusa e crítica a todas as formas de conservadorismo. Projeto ético-político profissional que intenta regulamentar a formação e o trabalho profissional por valores e projeto de cambios, de transformações estruturais, e não somente transformações imediatas. Uma transformação que tem como base, como princípio, os cambios da sociedade capitalista. Projeto ético-político que ha sido possível graças à articulação entre a formação e o trabalho profissional. A formação, é dizer, os mesmos princípios e diretrizes que estão em el currículo, em el projeto de carreiras, estão também em el código de ética, em la lei de regulamentação da profissão. Então, essa articulação entre formação e trabalho profissional ha sido possível graças à articulação entre a Associação das Escolas, a BEPS, el Colégio Federal, el CEFES, os colégios regionais ou estaduais, nós outros temos 25 colégios estaduais, e também a executiva de estudantes de trabalho social. Essas três instituições nacionais, Conselho Federal de Trabalho Social, CEFES, a BEPS, que é a Associação das Escolas, e a ENESO, que é a executiva de estudantes de trabalho social, uma articulação muito forte que permitiu, que ha possibilitado ter os mesmos princípios em los currículos, em el código de ética, em la lei de reglamentação profissional. O primeiro currículo, el primeiro currículo com estes princípios de 1982, e o actual currículo de 1996. E a lei de regulamentação profissional e o código de ética, o primeiro de 1985 e o atual de 1993. Este projeto, ele cria e socializa em la sociedade uma imagem, uma autoimagem para a sociedade e também para os trabalhadores sociais, uma imagem e uma autoimagem de uma profissão, de nossa profissão. São valores que nos legitimam socialmente, é dizer, nossa profissão é reconhecida em la sociedade a partir deste projeto, destes valores, destes princípios e destas diretrizes. Também este projeto que delimita e que prioriza quais são os objetivos da profissão, que queremos como profissão. Também este projeto que formula, que orienta a elaboração de los pressupostos teóricos e operativos. E também são estes os princípios deste projeto que orientam as relações com os usuários de los serviços que desenvolvemos em nosso trabalho profissional. Então, se nos perguntamos cotidianamente, quando elaboramos estes princípios e este projeto, e quando os sustentamos todos os dias, queremos formar trabalhadores sociais para quê? E queremos formar que tipo de trabalhadores sociais? Toda a nossa formação tem essas questões como questões de base. São essas questões que nos possibilitaram, possibilitado construir diretrizes curriculares desde 1996, com estes princípios e com este perfil de profissional. Um profissional que atua nas expressões da questão social e cujo objeto de trabalho profissional são as expressões da questão social, e nossa ação profissional ocorre por meio da formulação, implementação e execução de políticas e serviços públicos no âmbito do Estado e também da sociedade civil. Pero esta atuação nas políticas sociais são uma mediação para superar as desigualdades sociais e não são realizadas como um fim em si mesmo, como um meio de provocar ou de fazer a integração social. Ao contrário, trabalhamos muito esta ideia de defesa dos direitos e das políticas sociais como uma mediação para a organização da classe trabalhadora e para a defesa de superação da desigualdade social. Também este perfil é um perfil de formação intelectual e cultural generalista crítico, com capacidade de inserção criativa em la realidade, capaz de elaborar cotidianamente em cada espaço profissional determinadas intervenções e atuações em conformidade com la realidade, com as demandas que chegam todos os dias para os profissionais. Também um perfil de um compromisso na formação com os princípios do Código de Ética do Assistente Social. E temos aqui a ética como um elemento central da formação profissional. A ética na formação profissional não está apenas em uma matéria ou em uma disciplina. Ela é transversal a todo o currículo. E está também nos mesmos princípios éticos que estão em el Código de Ética, estão em el currículo e estão em la Lei de Reglamentação. As competências e atribuições profissionais são atribuições privativas, só os trabalhadores sociais podem realizar, elas estão garantidas em uma lei federal, como ha dito Marilda esta manhã, e são competências generais, pero são competências que podem ser desenvolvidas e implementadas em diversos campos específicos de intervenção profissional. Portanto, não temos competências e especializações por determinadas áreas de atuação, pero temos competências generais que podemos desenvolver de acordo com cada realidade local. Então, uma competência de elaboração de um parecer social não é um parecer próprio e específico para cada realidade, mas uma determinada compreensão de elaboração de parecer social que será adaptado a cada demanda, a cada situação social. Estas diretrizes, portanto, fazem parte de los fundamentos de la formação profissional em Brasil e de nosso projeto ético-político profissional. Temos como fundamentos, alguns estão acá, a capacitação teórico-metodológica e ético-política como uma condição para a dimensão técnico-operativa. É dizer, evitamos ou buscamos não donar uma ênfase muito grande à dimensão técnico-operativa, porque entendemos que a dimensão técnico-operativa, sem os fundamentos teórico-metodológicos, são tecnicistas, podemos cair em el tecnicismo. Então, a capacitação teórico-metodológica é condição para desenvolver uma dimensão técnico-operativa fundamentada. A perspectiva de totalidade, que já falei, a totalidade em sentido de compreender que cada demanda individual que chega cotidianamente para os trabalhadores sociais são questões individuais que se inserem, que estão dentro de uma totalidade mais ampla, que se não compreendemos e que se não discutimos com os usuários de nossos serviços, eles mesmos não vão compreender por que seu problema individual, sua questão individual, não pode ser resolvida por um simples serviço ou por um simples programa de saúde, de saúde, ou de assistência, ou de jubilação, por exemplo. Um outro fundamento é a análise do movimento histórico da sociedade. É dizer que a sociedade ela cambia, pero há uma estrutura que é uma estrutura que determina também os cambios. Essa estrutura é preciso compreender a estrutura e a conjuntura como algo que não se dissociam, que não se separam. Portanto, o movimento histórico de cada sociedade é muito importante, pero este movimento histórico, as lutas sociais em cada país, em cada nação, são lutas que muitas vezes estão condicionadas ou limitadas por um movimento mais amplo, que não é somente a totalidade daquele país, mas de todo o mundo. Como, por exemplo, o neoliberalismo, há manifestações diferenciadas em cada país, pero as manifestações de cada país estão limitadas e condicionadas pela perspectiva neoliberal em todo o mundo. Um outro fundamento é a compreensão do significado social da profissão e de seu desenvolvimento sócio-histórico. É dizer, cada profissão, em cada país, tem também suas particularidades, suas especificidades, e tem um significado social que se pode cambiar também em cada momento histórico. O trabalho social tradicional em Brasil e em la maioria de países latino-americanos tinha um significado social muito próximo da integração social, da manutenção, e há cambiado isto em muitos países. Hoje, o trabalho social em Brasil, por exemplo, tem um significado social de cambio desta perspectiva. E é preciso ver isto, estudar isto em el processo histórico de cada país. Também, qual é a função do trabalho social em cada momento histórico em cada país. Um outro fundamento é a identificação das demandas presentes na sociedade e das possibilidades de intervenção contidas e que são possíveis para os profissionais. As demandas são as mais diversas. Em Brasil, as demandas que chegam para os trabalhadores sociais são demandas de vivienda, de saúde, de educação, de alimento, de organização social, de documentação. São demandas muito diversas e muito diversas em cada região do país, porque é um país muito grande. Temos uma diversidade enorme. Então, não podemos criar uma intervenção homogênea e uma receita para todas as diversidades. Temos que estar atentos às demandas que são diferenciadas. E para cada demanda, temos que construir respostas e construir determinadas formas de intervenção profissional que são aquelas mais adequadas àquela demanda que nos chegam cotidianamente. Então, se essa identificação das demandas em nossa formação, elas devem ser percebidas com investigação da realidade para ir além de uma percepção, de uma observação de senso comum, pero uma investigação que nos revele exatamente quais são essas demandas e por que elas existem. Um outro fundamento, como aí dito, é a capacitação na perspectiva de implementação, não de especializações, pero de competências que estão garantidas na lei de regulamentação da profissão. Esses fundamentos em las diretrizes curriculares em Brasil estão organizadas em forma de princípios, e são estes os princípios: flexibilidade e dinamicidade. É dizer, cada currículo deve ser flexível para atender às demandas de cada região, mas seguir uma direção social, teórica, que vou mostrar um pouquinho adiante. São componentes curriculares que são variados e também temos atividades complementares que podem ter valor de carga horária. Um outro princípio é um trato teórico rigoroso, uma relação rigorosa entre a teoria, a história e a metodologia. E, claro, o trabalho social, que nos mostre os desafios no âmbito da produção e da reprodução da vida social. Então, estamos, a partir deste currículo, evitamos a separação entre história, teoria e método, e passamos a organizar as matérias e os cursos como fundamentos históricos, teóricos e metodológicos. E analisamos estes fundamentos em diferentes momentos históricos de nosso país e de sua relação com a América Latina e o mundo. Um outro princípio é a adoção da teoria social crítica, é dizer, a teoria da tradição marxista, que nos permite, acreditamos nisto, que nos permite fazer esta compreensão da realidade em sua perspectiva de totalidade. Solamente a teoria crítica da tradição marxista nos fornece os elementos da teoria que nos permitem compreender esta multicausalidade e também multideterminações da realidade, tanto do ponto de vista estrutural como do ponto de vista conjuntural. Um outro princípio é a dimensão investigativa e interpretativa como uma mediação para estabelecer a relação entre a teoria e a prática. É dizer que a investigação em nosso currículo está... Intentamos colocar em todos os cursos, não somente uma matéria de investigação, mas fazer investigação em todos os cursos para que os estudantes façam investigações para compreender a realidade e compreender como atuar e como intervenir nesta realidade. Interdisciplinariedade, é dizer, essa é uma coisa importante, porque sabemos que, em la história, o trabalho social teve muitas dificuldades de ser reconhecido como área específica de formação e de produção de conhecimento. Então, a interdisciplinariedade é muito importante, mas ela não pode anular a possibilidade de particularidades e de especificidades de trabalho profissional. Então, a interdisciplinariedade era para construir com as outras profissões e não para subsumir ou para ser anulado por as outras profissões. Isso é muito importante porque não sei se é a situação em muitos dos países, em outros países da América Latina, mas em Brasil há uma dificuldade muito grande, muitas vezes com profissionais de outras áreas. Por exemplo, eu trabalho em uma universidade onde nosso programa de pós-grado é em política social, e não em trabalho social. É política social, mas é em la faculdade de trabalho social. Nós outros que criamos este programa de pós-grado. Mas, como é em política social, temos outros docentes que não são trabalhadores sociais. São sociólogos, são antropólogos. E também temos muitos candidatos que não são trabalhadores sociais. E eu mesmo tenho doutorandos que são economistas, que são me orientandos, que são advogados. Mas é muito difícil, porque eles têm uma dificuldade de reconhecer o trabalho social com uma área científica. Então, esta interdisciplinaridade, devemos ser muito seguros das teorias que utilizamos, de nossas competências, de nossas habilidades, para nos colocar diante deles como igual, e não como algo subordinado. Entende? Articulação entre enseñanza, investigação e extensão. Bom, isto é um princípio que é muito difícil de manter em Brasil, sobretudo em las faculdades privadas, porque em las instituições públicas é mais fácil, porque esse é um princípio de la enseñanza pública. Mas em las instituições privadas, e vamos ver que são muitas, é muito mais difícil assegurar este princípio. A ética como dimensão transversal, aí dito já. E uma outra coisa muito importante é assegurar a supervisão de estágio. Aqui, penso que é atividades pré-práticas, as práticas pré-formação. Pré-profissionais, isso. Em Brasil, chamamos estágio. As atividades, as práticas pré-profissionais, temos uma dificuldade porque muitas vezes tínhamos ou a supervisão acadêmica sem o supervisor de campo da instituição conjuntamente, ou senão a supervisão de campo sem a supervisão acadêmica. Nesse momento, tivemos um grande avanço, que tivemos em Brasil a lei de estágio, uma lei nacional que estabelece regras para todas as carreiras, e o colégio, o CEFES, publicou uma resolução de estágio que estabelece um número máximo de estudiantes por supervisor de campo. E também vamos colocar um número máximo de estudantes por supervisor acadêmico. Esta é uma demanda da Associação das Escolas para o Colégio Profissional que discutimos conjuntamente. Então, para os supervisores de campo, o máximo é 4 estudantes para um trabalho de 40 horas semanais. Se trabalha menos, se diminui o número de estudantes. É um estudante para cada 10 horas de trabalho semanal. O máximo é 4 para 40 horas. E para os supervisores acadêmicos, vamos estabelecer 15 estudantes acadêmicos, 15 estudantes para cada supervisor acadêmico em las universidades. Isso é muito importante porque hoje temos universidades que têm um supervisor acadêmico, tem 30, 38, 40, 50 em los cursos, em las carreiras à distância. Vou mostrar. Há supervisor acadêmico com 300 estudantes. Não se pode fazer uma orientação séria e com qualidade neste caso. Estes fundamentos e estes princípios nos estruturam nossa lógica curricular em 3 núcleos, 3 núcleos de discussão teórica. Teórico, metodológica e prática. O primeiro núcleo é o núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social. E neste núcleo estão todas as matérias, todos os cursos, todas as disciplinas que têm por objetivo conhecer o ser social como totalidade histórica, a sociedade burguesa em seu movimento contraditório. Es decir, los principios que he dicho antes están acá en diversos cursos, en estos núcleos. Un segundo núcleo es el núcleo de fundamentos de la formación sociohistórica de la sociedad. Objetivo es estudiar la formación social brasileira y latinoamericana y el significado del trabajo social nas relações entre as classes sociais e destas das classes sociais com o Estado, envolvendo as dinâmicas institucionais, públicas e privadas. Vejam que são núcleos que há distintas. O primeiro é mais geral, o segundo é a formação sociohistórica da sociedade e trabalho social. E o terceiro é o núcleo de fundamento do trabalho profissional. Neste núcleo estão todos os cursos e as matérias que objetivam estudar os elementos do trabalho social, como uma especialização do trabalho, e toda a contribuição de Marilda a este debate, sua trajetória histórica, teórica, ética, metodológica e técnica, os fundamentos do trabalho social e sua inserção em processos de trabalho, c'est-à-dire como o trabalho do trabalhador social se insere em los processos de trabalho, em cada dimensão social. E as competências e habilidades específicas, que não vou retomar aqui, porque Marilda ha dito por la manhã. A prática profissional, que chamamos em Brasil estágio, com supervisão acadêmica e de campo, e o trabalho de conclusão de curso, a monografia, que os estudantes fazem em o final do curso. Temos o estágio, então, a prática pré-profissional é uma atividade curricular obrigatória, que 15% de toda a carga curricular. Em Brasil, a lei nacional estabeleceu 3 mil horas para todas as profissões que são chamadas profissões que têm algo da saúde, eu el trabajo social está entre estas 14 profesiones. Entonces tenemos 3.000 horas. De estas, 450 son actividades obligatorias de prácticas preprofesionales. Tenemos también este año la Asociación Brasileira de Escolas ha publicado la Política Nacional de Estágio, la Política Nacional de Prácticas Preprofesionales y la resolución del CEFES y la ley de estágio. Son las reglamentaciones de, la práctica preprofesional. El trabajo de conclusión de curso es la monografía final. Es obligatoria, es una exigencia. Los estudiantes deben presentar con una banca. Entonces, hay una sustentación pública de este trabajo. Las actividades complementares pueden ser actividades de iniciación científica, presentación de ponencias en congresos. Cada curso define cuáles son las actividades complementares y pueden aprovechar 5% del cargo horario con estas actividades. Y la duración del curso en Brasil es de no mínimo 7 semestres, la media es 9 y 3.000 horas. ¿Puede pasar, por favor? Estos fundamentos están en las directrices curriculares y los mismos principios, como he dicho, están en los fundamentos del Código de Ética y que están en la base del proyecto profesional. Entonces, en nuestro Código de Ética tenemos principios ético-políticos que son ético-políticos y al mismo tiempo ético-profesionales. Entonces, del punto de vista de ético-político, los principios son la libertad como valor ético central, mas no la libertad en la perspectiva liberal. La libertad como una perspectiva de emancipación humana. Entonces, esta es la perspectiva de libertad porque es preciso cualificar siempre los principios porque hay siempre una resignificación, una incorporación de conceptos y de principios. Entonces, cuando hablamos de libertad, estamos hablando de libertad como un elemento fundamental para la emancipación humana. La equidad y la justicia social tampoco es la equidad y la justicia social que fueron incorporadas pelo Banco Mundial. Es la equidad y la justicia social en la perspectiva de establecimiento de derechos universales, de superación de las desigualdades sociales, y no en la perspectiva de focalización de políticas y de derechos. Un otro principio es la socialización de la riqueza, es decir, la lucha por la construcción de una orden societaria no capitalista. Un otro principio es la democracia, tampoco no la democracia burguesa, pero la democracia entendida como la socialización de la participación política, de una façon llamamos de radicalización de la democracia, con la democracia participativa directa y la ocupación de espacios de participación directa pelos trabajadores sociales, mas también y sobre todo pela clase trabajadora. A eliminación de todas las formas de preconcepto, prejuicio, excusa, trabajo profesional sin ser discriminado, ni discriminar, ninguna forma de discriminación por cuestiones de inserción de clase social, de género, de etnia, de religión, de nacionalidad, de orientación sexual, edad, de condición física. Este es un principio que no está apenas en nuestro Código de Ética. CEFES tiene resoluciones. Si un trabajador social hace una actitud discriminatoria, él puede sufrir un proceso ético. Él puede perder su registro profesional. Los principios ético-profesionales la competencia y el aprimoramiento intelectual. El pluralismo con respecto a todas las abordajes teóricas, pero con dirección teórica y dirección teórica crítica y política. Entonces, cuando hablamos de pluralismo, no estamos hablando de ecletismo. Estamos hablando de respeto a las diferencias, mas con garantía de una dirección teórica y social bien definida. Un otro fundamento es la formación académica cualificada y crítica que nos permita, que nos garanta una análisis concreta de la realidad en aquella perspectiva de totalidad. Un compromiso con la calidad de servicios prestados a los usuarios. Entonces, este es un principio muy importante de nuestro código de ética, porque cuando buscamos la cualificación del ejercicio profesional, no es simplemente una acción corporativa para nosotros, para los trabajadores sociales. Es un compromiso con las posibilidades de garantir la cualificación de los servicios que estamos prestando para la clase trabajadora, sobre todo, pero para toda la los usuarios que buscan los servicios públicos. La publicización de los recursos institucionales también es un principio importante, y la garantía de participación de los usuarios y articulación con las luchas más generales de la clase trabajadora. Estos principios, estos fundamentos, no es fácil. Conseguimos asegurá-los em nossas instâncias reguladoras, em lo currículo, em la lei, em lo código de ética, pero consolidar cotidianamente não é fácil, porque temos muitas, muitas dificuldades. Marilda ha dito esta manhã la tendência em toda a América Latina e, sobretudo, em Brasil, pela expansão de las carreras y la expansión de la carrera de trabajo social a distancia. Y también la carrera presencial en instituciones privadas, donde los estudiantes deben pagar, o sea, no como el trabajo social, no como una política pública de educación, pero como una mercadoría que se puede comprar y vender en mercado. Esto, en Brasil, ha provocado una expansión violenta, muy rápida, de la carrera de trabajo social. Entonces, tenemos hoy en Brasil instituciones con carreras presenciales, son 309. Instituciones públicas, 40. Instituciones privadas, 269. Entonces, mucho más. Y las instituciones privadas tienen mucho más dificultad de consolidar los currículos, como diferentemente de las instituciones públicas, porque los docentes no son concursados, ¿comprende? No hicieron concurso porque trabajan 20 horas o 30 horas, porque los salarios son muy bajos, porque no consiguen hacer investigaciones, porque los estudiantes trabajan todo el día y a noche están cansados. Todo esto es mucho más difícil en las instituciones privadas. Tenemos en Brasil una situación muy complicada de una fuerte expansión de carreras a distancia de trabajo social. Tenemos hoy 14 instituciones que ofertan graduación a distancia en trabajo social. Una en una institución pública y 13 instituciones privadas. 13. Estas instituciones elas están en 1.596 municipios. Es decir, en 28% de las municipalidades brasileñas. Tenemos 5.564 municipalidades en Brasil. Em 1596, há cursos, carreiras à distância e a qualidade. Hicemos uma fiscalização muito forte este ano, todos os colégios, em todos os estados. Hicemos um documento, uma denúncia pública. Estamos fazendo uma ação contra estas instituições em la justiça, porque não há docentes trabalhadores sociais, porque os coordenadores não são trabalhadores sociais, porque tem 300 alunos para um supervisor acadêmico, porque há polos, centros de atividades presenciais com 300 alunos. Então, é uma realidade, uma desqualificação profissional violenta. Então, isto tudo provocou um aumento muito grande de trabalhadores sociais em Brasil. Em 2008, tínhamos 82 mil, em 2009, 86 mil, em 2010, 95 mil. É dizer, um acréscimo de 16% em 2 anos. Temos 70 e poucos anos de profissão. Se continuamos desta forma, em poucos anos teremos o dobro e a possibilidade de garantir este projeto ético-político. É algo que nos preocupa muito. Então, temos uma... Pode passar, por favor. Temos uma luta muito, muito grande contra, totalmente contra, a educação à distância em termos de graduação em trabalho social. Para finalizar, nossos desafios para garantir este trabalho social crítico, alguns desafios e algumas estratégias para garantir este projeto que construímos em los últimos 30 anos. Ano passado, comemoramos 30 anos do congresso que chamamos de Congresso da Virada. É o congresso em 1979, onde fizemos uma transformação radical do trabalho social em Brasil nesta direção de trabalho social crítico. E comemoramos, ano passado, 30 anos. Então, quais são nossos desafios? O primeiro é fortalecer permanentemente e cotidianamente esta articulação entre estas entidades nacionais que formulam e garantem esta direção social crítica para a profissão, que é a Associação das Escolas, a BEPES, o Colégio Federal e os colégios estaduais, que chamamos Conjuntos CEFESCRES, e a Executiva Nacional de Estudiantes, ENESO. Criamos para isto um grupo de trabalho que se chama GT Trabalho e Formação, e criamos um Plano Nacional de Luta em defesa da qualidade na formação e no trabalho profissional. E desenvolvemos este plano conjuntamente estas três instituições. Um outro desafio é materializar e enraizar, compreende? Enraizar. Enraizar cotidianamente estes princípios da formação aos profissionais, no trabalho profissional cotidiano. Porque uma coisa é ter os princípios em los documentos, outro é incorporar esses princípios em el trabalho e implementá-los cotidianamente. Para ser isto, construímos anualmente os colégios e esta ABEPES e ENESO, e o Colégio Federal e os colégios estaduais, junto com os profissionais, o que chamamos de Plano Anual de Ação. É uma agenda anual. Fizemos isto agora, há um mês. Sempre em el mês de setembro, reunimos todo o colégio, as instituições e também assistentes sociais, trabalhadores sociais, que chamamos trabalhadores sociais de base. Eles são eleitos em cada estado e depois participam deste encontro nacional. Neste encontro nacional, elaboramos, formulamos propostas de ação para o próximo ano. e depois fazemos sua execução durante o ano. Um outro desafio é fomentar ações de organização e inserção de trabalhadores sociais em las lutas de la classe trabalhadora. Para isso, provocamos a articulação não somente de las instituições nacionais, mas também de trabalhadores sociais em las organizações locais de trabalhadores, sindicatos, associações. Por exemplo, em agosto, fizemos uma manifestação pública de 3.500 pessoas, trabalhadores sociais, estudantes e também representações das organizações de trabalhadores em geral, que participaram conosco em nossa manifestação para defender as 30 horas semanais que Marilda ha dito por la mañana. Então, juntos, movimento de pessoas sem viviendas, sem teto, partidos políticos de esquerda, movimento de trabalhadores sem terra, enfim, todos os trabalhadores sociais chamam os movimentos de trabalhadores em geral para participar de nossas manifestações. Outro desafio é qualificar criticamente o trabalho e a formação profissional. Para isto, fazemos muitos cursos, publicações, campanhas, trouxemos para o colégio e para a Universidade de Costa Rica uma publicação que fizemos agora, porque fizemos um curso de especialização à distância, especialização, não graduação, são para os trabalhadores sociais. Começamos com 1.500, hoje, há um ano e meio atrás, e hoje temos 800, mais ou menos, que vão acabar neste mês, vão defender, sustentar suas monografias. E fizemos textos próprios para este curso, muitos textos. E fizemos este livro, é um curso que se chama Trabalho Social, Direitos Sociais e Competências Profissionais. Então, elaboramos textos específicos para isto, pedimos para os docentes. E fizemos este livro, fizemos 10 mil exemplares, em um ano vendemos quase tudo. Então, é uma forma de divulgar, de socializar os princípios e fundamentos para os trabalhadores sociais. Também temos uma revista do colégio, fizemos muitos materiais de publicações, por exemplo, o que é o trabalho social para a sociedade, que hace el trabajador social, no solamente para nosotros, porque nosotros nos ya sabemos, mas para los empregadores, para la sociedad. Entonces, hacemos esto y divulgamos y distribuimos en todos los espacios que podemos. Y también hicimos una publicación que se llama CEFES Manifesta, es la manifestación del Colegio Federal de nuestras posiciones. Entonces, soltamos 3, 4 por mês. Por exemplo, o dia 28 de agora de setembro se comemorou o dia latino-americano e caribenho de la lucha contra la criminalização de mulheres que han hecho aborto. Então, fizemos CEFES Manifesta para dizer qual é nossa posição em relação a isso. Que sustentamos como direito das mulheres. Então, fazemos muita divulgação de nossas posições, porque isso nos legitima socialmente. Que é que o trabalho social pensa? E isto nos fortalece como profissão também. Um outro desafio é que tentamos regulamentar o exercício profissional, o trabalho profissional, sempre, sempre em consonância com os fundamentos e os princípios do projeto ético-político profissional. Então, temos muitas resoluções do Colégio Federal neste sentido. As últimas são uma resolução muito polêmica em Brasil. Discutimos durante 3 anos e, finalmente, publicamos a resolução este ano. É uma resolução que diz que práticas terapêuticas não são competências profissionais. Então, os trabalhadores sociais que fazem atividades terapêuticas de terapias podem ter um processo ético. Uma outra resolução também que discutimos durante 2 anos e publicamos recentemente é uma resolução que diz que em Brasília chamamos metodologia DSD, é dizer, em espaço sociojurídico, em la justiça, os juízes obrigam os trabalhadores sociais a fazer uma investigação pericial para elaborar provas. Então, discutimos, e é muito problemático isso. Então, fizemos uma resolução que disse que esta atividade não é competência dos trabalhadores sociais. E o Conselho Federal de Psicologia também fez uma resolução que diz que não é atividade dos psicólogos. Então, estamos juntos nesta luta. Fizemos outras resoluções, como elaboração de pareceres sociais interdisciplinares, mas para garantir a particularidade e a especificidade do trabalho social em la interdisciplinariedade. Outras resoluções para garantir o sigilo profissional, para garantir as condições éticas e técnicas do trabalho, que são um conjunto de resoluções e que finalmente conseguimos as 30 horas semanais. Isto é uma lei nacional. 3 anos que estamos lutando com esta lei em la Assembleia Nacional e finalmente foi aprovada há um mês. E agora temos muitas dificuldades porque muitas instituições não querem aplicar a lei. Porque em Brasil temos isto. Temos muitas leis e que se quedam em el papel e que não são aplicadas. Então, temos que lutar também para implementar. E, por último, para finalizar, um outro desafio. Não, mais dois. Um desafio é defender os direitos e as políticas sociais universais e atuar criticamente em espaço das políticas sociais. O que isto significa? Significa trabalhar em las políticas sociais não para sustentar a focalização e práticas assistencialistas, pero uma atuação crítica como uma mediação para ampliar direitos e lutar contra a desigualdade. Neste, para isto, fizemos uma discussão muito grande em Brasil neste momento, que tem a ver com as competências. Começamos a fazer seminários nacionais para discutir o trabalho profissional em cada política. Então, o trabalho profissional em la saúde, o trabalho profissional em la política de assistência, educação, sociojurídico. E deste trabalho, estamos fazendo essas publicações que são parâmetros para a atuação de trabalhadores sociais em la saúde, em la assistência, e temos outras que estamos fazendo. Isto para nós não é fazer uma formação por competência, pero garantir nos princípios e nos fundamentos em todas as políticas e reconhecer as particularidades e as especificidades de cada política. Isto aportamos alguns, penso que podemos, que temos 3 para cada país. Se quiserem, depois vou a dar para vocês, para você. Não sabia que teria tanta gente. Esperava algo como 30, 25, então não temos para todos, desculpa. E, por fim, para finalizar, um outro desafio é investir fortemente na divulgação e publicização da profissão. Isto, já temos investido muito nos últimos anos em uma página em 3 idiomas. Intentamos atualizar todos os dias, porque isto faz com que tenhamos pessoas que procurem o trabalho social como referência para dizer o que pensamos da realidade, das coisas que acontecem cotidianamente. Então, passamos, por exemplo, só um exemplo. Há 2 anos, tínhamos, por mês, 1000 pessoas que acessavam a página da página web do Conselho Federal. Depois que reformulamos, inserimos notícias todos os dias, temos hoje algo como 5 a 6 mil pessoas por dia. Então, cambiamos muito nossa capacidade de dialogar com a sociedade e de dizer o que pensam os trabalhadores sociais brasileiros. Então, estas são estratégias para não somente socializar nossos fundamentos e princípios do trabalho social crítico, mas também para dialogar com a sociedade e dizer isto é o que o trabalho social do Brasil pensa a respeito da sociedade, a ser críticas mais profundas, mais contundentes, de ser que ocorre todos os dias. Muitas graças.